Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Duas horas e dois minutos.
YK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
First time I ever felt this lonely. I wish someone could cure this pain. It's funny when you think it's gonna work out, till you chose weed over me. You're so lame. I thought you were cool until the point, up until the point you didn't call me when you said you would. Finally figured out you're all the same, always coming up with some kind of story. Every time I try to make you smile, you're always feeling sorry for yourself. Every time I try to make you laugh, you can't, you're too tough, you think you love less. Too much that I'm asking for. Thought you'd come around when I ignored you. Sort of thought you'd have the decency to change. But babe, I guess you didn't take that warning. 'Cause I'm not about to look at your face again. Can't you see that you lie to yourself? You can't see the world through a mirror. It won't be too late when the smoke clears, 'cause I'm still here. But every time I try to make you smile, you'd always go up feeling sorry for yourself.
2 horas e 10 minutos.
Yeah.
Cidade, na madrugada, madrugada, madrugada.
I'm on cloud nine. I end your sentences, you start mine. When I'm wrong, you say that I'm right. I never felt the way I do when I...
4 graus. Eu sou Kleber Salles e esta...
And this line of questioning is new, out of the blue. She said, are you all about us? Tell me you're the one that I trust.
Duas horas e 17 minutos.
I'm on cloud nine. I end your sentences, you start mine. When I'm wrong, you say that I'm right. I never felt the way I do when I'm with you. But it's been part time. And I feel it coming, wearing twilight. Gray area wants me to choose sides. And this line of questioning is new, out of the blue. She said, are you all about us? Tell me you're the one that I trust. Tell me that forever's never enough, never enough. That I'm the only one that's getting your love. Are you all about us? Kiss her lips, trying to kill time. She
tells me to say something and don't lie. My indecision is a clue, I'm torn in two. If I had it my way, we'd stay the same, nothing would have to change. But I hear those words like they're on replay. This line of questioning is new, out of the blue, she said.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O valor do salário mínimo ideal aumentou no Brasil em junho e agora passa dos R$8.000. De acordo com o DIEESE, para que pudesse bancar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, o trabalhador brasileiro deveria ter recebido no sexto mês de 2026 R$8.110,92. Em maio, esse valor tinha ficado em pouco mais de R$7.999. Ainda segundo o DIEESE, o salário ideal atual é 5 vezes o valor do salário mínimo em vigor, que é de R$1.621. Para fazer o cálculo do salário ideal, o DIEESE leva em conta o valor da cesta básica mais cara entre todas as capitais. Em junho, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou, em média, R$965,47. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, dá para dizer que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média em junho 52% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Outro cálculo feito pelo DIEESE é o tempo de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica. Considerando os preços registrados nas 27 capitais pesquisadas, o tempo médio ficou em 105 horas e 51 minutos. Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dá para dizer que o trabalhador precisou trabalhar 13 dias apenas para comprar os produtos alimentícios básicos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Believing whatever my love has said to me. Both baby, I'm a spirit I gave you. We don't need to speak.
Horas e 27 minutos.
From right.
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
Horas e 35 minutos.
Traveling with me. in the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água, como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada e estruturada para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vou falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão está com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção da hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível no SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, da mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus da hepatite B e C pode permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então, o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
É, às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente. Equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto de hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou, ah, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá pro cidadão ali detectar isso?
É, existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara-crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames, detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, doutor João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
come you don't wanna see me? How come you're gonna leave me alone? How come you took a slow boat to China? What can I do if I can't get through to you? Baby blue on blue, I want you more than I ever wanted, than I ever needed anyone I ever knew. I love you more than ever. Thought that I would never feel the way that I do. How long you gonna leave me here standing? How long till you gonna make up your mind? Is your balloon right to nowhere? And what can I do if I can't be there with you? Baby blue on blue, I want you more than I ever wanted, than I ever needed.
Duas horas e 56 minutos.
I drew a broken heart right on your window pane. Waited for your reply, here in the pouring rain. Just breathe against the glass. Some kind of sign. I know the hurt won't pass, yeah. Just tell me it's not the end of the line. Just tell me it's not the end of the line. Oh, you got
you drew a question mark, but you know